Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Ministério Público tem até esta segunda-feira, portanto hoje, para apresentar denúncia contra Luiz Felipe Manvailer. Ele é suspeito de assassinar a mulher, a advogada que foi encontrada morta após cair do quarto andar do prédio que morava em Guarapuava. E um detalhe divulgado hoje é de que o laudo a respeito da morte da moça informa que ela pode ter sido vítima de esganadura.
O Ministério Público do Paraná tem até segunda-feira para apresentar denúncia à Justiça contra Luiz Felipe Manvailer, de 32 anos, suspeito pela morte de sua esposa, Tatiane Spitzner, de 29. O crime ocorreu em Guarapuava. A advogada foi achada morta depois de cair do quarto andar do prédio onde o casal morava. Luiz Felipe deve ser denunciado por feminicídio e outros 4 agravantes. A perícia feita no local da morte constatou que Tatiane teve uma fratura no pescoço, característica de quem sofreu esganadura. A suspeita é de que Luiz Felipe tenha apertado o pescoço da mulher com as mãos até provocar uma asfixia e a fratura. Lutador de artes marciais, Luiz Felipe é faixa roxa de jiu-jitsu. As imagens das câmeras de segurança revelam que ele agrediu Tatiane por mais de 20 minutos e que ele também vinha tomando com frequência suplementos e anabolizantes para ficar mais musculoso. Esses suplementos que podem, inclusive, ocasionar maior agressividade. Depois do ocorrido, a família de Tatiane criou páginas nas redes sociais para incentivar a luta contra o feminicídio. Os promotores estão analisando as imagens e os depoimentos das testemunhas e resultados de exames da polícia científica começaram a sair. Até o momento, o Ministério Público tem em mãos o inquérito da Polícia Civil, que tem 400 páginas, com 18 depoimentos e o relatório detalhado das imagens das câmeras de segurança e o laudo do local da morte que mostra marcas no pescoço de Tatiane. Ainda faltam os laudos da necrópsia, que deve indicar se Tatiane foi morta antes de cair ou com a queda do quarto andar, de perícias nos celulares de Tatiane e de Luiz Felipe e da perícia feita com a ajuda de um boneco no prédio em que o casal morava. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Procon lançou uma campanha de orientação aos consumidores para que não repassem dados pessoais em nenhuma situação. A Jennifer Santos tem os detalhes para você entender por que esta preocupação do Procon.
O direito do consumidor não ampara totalmente a proteção de dados pessoais, mas a Lei Geral da Proteção de Dados, aprovada recentemente no Senado Federal, representa um grande avanço na defesa do consumidor e do cidadão. Por isso, o Procon Paraná está orientando o consumidor a respeito da proteção de seus dados pessoais em situações que não há necessidade de apresentar documentos. O objetivo da orientação é que o consumidor saiba que nem sempre os dados pessoais devem ser informados. De acordo com a diretora do Procon, Cláudia Silvano, é preciso questionar a necessidade da apresentação dos documentos solicitados.
Então, o consumidor tem que ficar atento. Se ele tiver alguma dúvida, questionar ao fornecedor por que esses dados, por que a solicitação desses dados, tem situações em que isso é absolutamente desnecessário. Portanto, o consumidor deve questionar sempre o porquê. E se ele não aceitar, se não for razoável, aquilo que está sendo, aquela resposta que está sendo dada, denunciar os órgãos de defesa do consumidor.
O Procon também alerta para as ligações de empresas ou compras pela internet. Não se deve informar os dados pessoais de imediato. Cláudia Silvano explica que existem casos em que não há necessidade.
E tem a questão também dos golpes. O consumidor, por exemplo, recebe uma ligação, olha, aqui é da sua operadora XYZ lá de telefonia, estou ligando para conferir os seus dados. Qual o seu CPF? Não dê esse dado por telefone, jamais. Mesmo porque, se for uma empresa com a qual o consumidor tenha já um contrato em andamento, a empresa tem esses dados, obviamente, então não tem sentido a empresa fazer uma ligação pedindo confirmação desses dados, possivelmente se trata de um golpe. Outro cuidado que o consumidor tem que ter, né? Não é em qualquer site desconhecido. É muito comum, por exemplo, o consumidor receber uma oferta de um produto por um link no WhatsApp. Cuidado com isso. Para fazer compras e naturalmente dar os seus dados. Então isso pode ser uma arapuca, então tem que tomar cuidado com isso também.
Alguns casos de venda a crédito ou ao conceder financiamentos, lojistas ou mesmo os bancos estão autorizados a consultar os documentos. Mas é preciso sempre ter cautela ao informar os dados pessoais. De Curitiba, Jennifer Santos.
Momento de história no Paraná de hoje, o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima já completa 73 anos. É um momento de reflexão também para a situação dos países e provocam guerras por assuntos muito pequenos. Vamos conferir a reportagem especial sobre o assunto.
6 de agosto de 1945, 8:15 da manhã. Os moradores da cidade de Hiroshima, no Japão, começavam o dia quando um avião americano B-29, chamado Enola Gay, lançou uma bomba atômica com 12 toneladas e meia de TNT, que detonou 580 metros acima do centro da cidade. Um artefato 2.000 vezes mais poderoso do que a maior bomba já utilizada até aquela época. O número de habitantes de Hiroshima já havia sido reduzido por causa dos programas de evacuação. Mesmo assim, em poucas horas, o cenário da tragédia marcou para sempre a história. A Segunda Guerra Mundial havia terminado para a Alemanha e para a Itália desde o início de maio, mas o Japão ainda resistia como representante das forças do eixo. O governo japonês incentivava os moradores a manter as atividades cotidianas. Mas naquela manhã, os habitantes de Hiroshima ouviram soar o alarme que indicava a aproximação de um avião inimigo. Depois de 7 horas de voo, o Enola Gay lançou a bomba. Surge no horizonte uma bola de fogo com uma temperatura no núcleo de 200 mil graus Celsius, criando uma sucessão de ondas de abalos. Ventos que alcançaram 965 km por hora. Nos 20 primeiros segundos, 70 mil pessoas morreram. As pessoas aterrorizadas buscavam socorro nos hospitais semidestruídos. 90% dos médicos foram mortos na explosão, assim como a maioria das enfermeiras. Raios de calor que chegavam a 4 mil graus Celsius provocaram queimaduras e ferimentos internos nas pessoas. Centenas delas se jogavam no rio que cruza a cidade, se contorcendo na correnteza para aliviar o calor. A reação química liberada pela explosão destruiu células humanas. Partículas também afetaram o solo e a água. Uma chuva preta, oleosa e pesada caiu ao longo do dia. Ela continha uma grande quantidade de poeira radioativa. A maioria dos sobreviventes sofreu sequelas para sempre, além de deformações físicas permanentes. A construção mais próxima do centro da explosão, que ficou de pé depois do bombardeio, foi o antigo Palácio de Exposições da Prefeitura de Hiroshima, conservado até hoje no mesmo estado de destruição para lembrar os horrores da tragédia nuclear. Rebatizado de Cúpula da Bomba Atômica, o prédio é considerado pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial e um Monumento pela Paz. História Hoje. Apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
O Paraná de hoje está terminando. Segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele, fico por aqui, mas espero você na edição desta terça-feira. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.